Tudo bem? Bom dia, tem que responder bom dia, pessoal, bom dia. Hoje é um dia bom, né? Porque é o domingo. E eu gosto de ficar pensando e meditando sobre o domingo. Quando foi que Jesus ressuscitou? Ressuscitou em um domingo. Então, o domingo é um dia de esperança. Nós, com essa reunião aqui, em memória do nosso Senhor ressurreto, estamos reafirmando a nossa esperança em oposição, em contraste com o mundo ao nosso redor, que geme debaixo de tanta injustiça, dor, pecado e morte. Nós somos o povo da esperança. Não porque nós vamos construir uma utopia, não humana, com o nosso esforço, mas porque o nosso Senhor vive e ele ressuscitou. Amém? Bom, nós estamos nessa série de pregações falando sobre o fim, né, e o novo começo. Quando eu vi esse nome, eu gostei muito. No fim, fim e novo começo, porque tem um livro de um teólogo alemão chamado Jörg Moltmann, e é um pequeno livrinho dele. Ele é um teólogo que fala muito sobre a esperança, e esse livro se chama No Fim, o Início. O Moltmann é interessante porque ele é alemão e ele foi um prisioneiro de guerra no final da Segunda Guerra, onde havia só destruição e falta de esperança. E ele diz que nesse campo de prisioneiros, após a Alemanha ter perdido a guerra e todos os estragos e destruições que a guerra trouxe, ele teve um encontro com o Cristo crucificado e ressurreto. Moltmann fala que somente um Deus crucificado podia entender a sua dor, mas também somente um Deus que ressuscitou podia trazer esperança à humanidade naquele momento tão difícil. E ele escreve muito sobre a esperança, a teologia da esperança. Comentando sobre o título desse livro, o Moltmann diz: No fim, o início. Tomei esse título de um poema de T.S. Eliot. Gostaria de, com isso, expressar a força da esperança cristã. Pois a esperança cristã é a força da ressurreição das falhas e derrotas da vida. Ela é a força do renascimento da vida a partir da sombra da morte. Ela é a força para o novo começo, lá onde pela culpa a vida havia se tornado impossível. Pois ela é espírito do espírito da ressurreição do Cristo traído, maltratado e abandonado. Por sua divina ressurreição dos mortos, aquele final sem saída de Cristo na cruz do Gólgota transformou-se em seu verdadeiro início. O final sem saída de Cristo na cruz do Gólgota, pela ressurreição, transforma-se num verdadeiro início, o início da nova humanidade, do novo céu e da nova terra, debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Quando a gente fala de situações sem saída, sem perspectiva de mudança, situações sem esperança, sem possibilidades, e nós olhamos para o mundo ao nosso redor, é exatamente isso que nós vemos. Qual é a saída de tantas guerras? Qual é a saída de tantas injustiças? Qual é a saída de tanta dor e sofrimento no nosso mundo hoje? Parece que nós nos encontramos num beco sem saída. Não existem perspectivas de vida. Tudo já foi experimentado. Tudo nós, como raça humana, como sociedade, já tentamos. E tudo tem provado seu fracasso e ineficácia, no sentido de nos promover futuro, vida, paz, justiça. E mesmo que tudo estivesse muito bem, mesmo que a nossa sociedade fosse um exemplo de ética, de justiça, de igualdade, de paz, de amor, ainda assim estaríamos encurralados. Encurralados pelo quê? Encurralados pela nossa finitude, encurralados pela morte. Pois é verdade que mais cedo ou mais tarde ela vai bater em nossa porta. E quando ela bater na minha porta e na sua porta, nós não podemos recusar. Nós não somos mais fortes que a morte. A morte vai encerrar sempre a nossa existência debaixo desse vazio existencial. Bom, quando nós olhamos para o livro, né, para a carta de Tessalonicenses, 1ª Tessalonicenses, é justamente isso que está em xeque ali, é esse drama que os tessalonicenses estão vivendo. Eles estão tristes, muitos tristes, porque alguns da comunidade estão morrendo antes da volta de Cristo. E daí Paulo, no capítulo 4, verso 13 até o 18, ele traz uma exortação a esses irmãos sobre a como eles deveriam enxergar a morte que fala, as possibilidades de vida comigo acabaram, eu sou soberana. E ele traz uma perspectiva que vai falar justamente sobre a volta de Cristo. Então diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, os vivos, que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O verso 13, ele começa, para que vocês não se entristeçam, para não ficardes tristes, como os outros que não têm esperança. É justamente este o efeito que a morte traz sobre cada ser humano. A morte é onde todas as esperanças são abandonadas, porque todas as possibilidades de vida são abandonadas. Se a gente olha para o livro do Eclesiastes, e ele é um livro que fala muito sobre a existência, sobre a vida, sobre o que tem valor, sobre o trabalho, sobre as coisas importantes, mas ele fala também sobre a morte. Ele é um livro extremamente realista sobre a realidade da existência humana. Em Eclesiastes, eu falei Colossenses? Eclesiastes 1. Eclesiastes capítulo 1, verso 2 diz assim, vaidade das vaidades, diz o mestre, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E aqui a palavra no hebraico é havel ou havel, e que diz respeito a sopro, vento, vapor, vazio, ilusão, vaidade. Então, o mestre no Eclesiastes, ele diz que ele analisa muito a vida, e cada aspecto da vida e da existência, e ele chega à conclusão que tudo é uma grande vaidade, uma grande ilusão. É como correr atrás de um sopro, é como correr atrás do vento, pois a vida escorrega pelos nossos dedos, assim como a areia. E Paulo está falando aqui para os colossenses que nós não devemos nos entristecer em face da morte como aqueles que não têm esperança. Então existe uma diferença entre o povo de Deus e aqueles que estão longe de Deus, não estão olhando para Deus, não confiam em Deus, não se entregaram a Deus. Eles vivem sem esperança, e é isso que o Eclesiastes está falando. Tudo é vaidade. Eclesiastes 3, verso 29 diz, tudo caminha para o mesmo lugar, tudo vem do pó e tudo volta ao pó. A inevitabilidade da morte encerrou tudo debaixo da vaidade e da ilusão. Então, tudo vem do pó, tudo volta ao pó. Não importa quem você foi, o Eclesiastes vai falar. Se você foi um rei, ou se você foi um mendigo, se você foi um leão, ou se você foi um pobre cachorro. O Eclesiastes fala que no fim das contas, tudo vai para o mesmo lugar, para o pó. E a morte encerra tudo debaixo da falta de esperança. Mas nós, não. Nós vivemos de uma outra forma, nós vivemos de uma outra maneira, em perspectiva da vida e da morte, do futuro. Porque nós possuímos uma grande esperança. E é isso que Paulo vai argumentar aqui com os Tessalonicenses. No verso 14, ele começa falando, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então esse é o ponto central da nossa fé. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Jesus morreu para quê? Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados. Jesus morreu para que nós fôssemos salvos, salvos da mentira e do domínio do pecado sobre nossas vidas, para que fôssemos perdoados. E Ele ressuscita para que tenhamos uma nova vida, uma nova existência. Colossenses 3:1 diz: "Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus." Então, a ressurreição de Cristo é o que possibilita que eu e você sejamos também sepultados. Esse é o símbolo do batismo, não é? Eu sou sepultado com Cristo, e agora, assim como Cristo ressuscitou, eu vou renascer para uma nova existência. Essa nova existência, na força do Espírito Santo e guiada pela palavra de Deus, ela começa já aqui e agora. O que é dito de nós que estamos em Cristo? Que nós nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, essa vai ser a argumentação de Paulo. Essa vida no poder da ressurreição, ela já começou para nós. Ela já começa na mudança da nossa mente, na mudança das nossas ações e reações, do nosso comportamento, daquilo que consideramos importante na vida e da forma que vivemos. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o poder que age em nós agora no presente, fazendo de nós pessoas novas. E é esse mesmo poder que um dia vai renovar todas as coisas, vai trazer um novo céu e uma nova terra, vai satisfazer a expectativa da criação que geme ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Então é o mesmo poder, não existe uma ruptura entre a nossa nova vida em Cristo e o novo céu e a nova terra, mas uma continuidade, uma consequência lógica. É por isso que o Moltmann fala que a ressurreição trouxe essa novidade, a ressurreição transformou Cristo, o seu fim na cruz, o seu fim no túmulo, num verdadeiro início. Cristo ressuscitou, é o início do novo mundo de Deus. Cada um de nós somos renascidos em Cristo, somos os primeiros frutos desse novo mundo, que um dia vai ser a realidade plena. E é nesse argumento que Paulo vai seguir. E foi quando eu me encontrei com esse argumento de que a vida eterna já começou aqui, mesmo que fragmentada, mesmo que incompleta, mesmo que de uma forma não plena, que começou a fazer toda a diferença para mim. Foi muito no pensamento desenvolvido pelo Moltmann, que fala muito dessa antecipação da vida vindoura, do reino vindouro. Então, o reino não é algo, a vida eterna, o novo céu, a nova terra, não é algo que nós esperamos sentados e acomodados, entediados. Não, ele é uma força motriz que começa a colocar-nos em movimento. E eu começo a me tornar, o Moltmann fala, um ser inquieto. Inquieto com a realidade dada. Porque a realidade dada é de pecado, de injustiça, de escuridão, de morte. E se nós somos filhos da luz, desse novo mundo de Deus, nós começamos a ficar incomodados. Incomodados com nós mesmos. Com tudo aquilo em nossa vida que não é luz. Com tudo aquilo ao nosso redor que não é luz. E dessa forma, o Moltmann fala que os estilhaços do tempo do Messias já devem estar espalhados no tempo histórico da atualidade. A Fernanda não aguenta mais escutar eu falar essa frase, mas ela é muito significativa, é muito forte. Os estilhaços do tempo do Messias, aquilo que um dia vai ser uma realidade plena e completa, o novo céu e a nova terra, o ser humano reconciliado consigo mesmo, com Deus e com seu semelhante, já estão espalhados no tempo histórico da atualidade, estilhaços, pequenos fragmentos daquilo que vai ser uma realidade plena, já são possíveis de serem experimentados e vivenciados aqui. Quando nós vivemos o amor cristão entre nós, isso é um estilhaço do tempo vindouro. Quando nós perdoamos, quando caminhamos a milha extra, Quando nossos pensamentos são renovados, quando nossas palavras são boas, são estilhaços. Quando somos justos, íntegros e compassivos, quando tratamos as pessoas com gentileza, quando nos opomos às injustiças desse mundo e estendemos as mãos aos necessitados, isso são estilhaços do tempo do Messias, que já estão espalhados no tempo histórico da atualidade. Já são possíveis porque o Espírito da ressurreição age em nós e um dia vai renovar todas as coisas. A esperança é viva. A esperança não é uma esperança passiva. Esperar em Cristo não é estar sentado esperando que hora que o ônibus vai passar. Esperar em Cristo é se colocar em movimento, em direção ao futuro que vem ao nosso encontro. E esse futuro vai invadindo o tempo presente, até que ele se torne a realidade plena. Então, Moltmann fala também que as armas da luz do novo mundo já estão à mão. Já se experimenta o poder da ressurreição. As armas da luz do novo mundo já estão à mão. Já se experimenta o poder da ressurreição. Ressurreição é a força máxima do Deus Todo-Poderoso que trouxe seu Filho de volta dos mortos. E todos aqueles que esperam em Cristo podem descansar nessa mesma certeza. Então, se você está esperando um evento, a gente precisa que algo aconteça em nosso mundo, para que nós tenhamos perspectiva de vida de amanhã. Então, eu quero te dizer que já aconteceu. Cristo ressuscitou, Ele está vivo. E nós não podemos mais viver da mesma maneira. Nossa vida tem que ser transformada por inteiro e por completa. Porque o nosso Rei está vivo e seu reino está a caminho. Eu e você não podemos mais viver do mesmo jeito. Na proximidade, na iminência da manifestação do Filho de Deus, toda a nossa vida é ressignificada. Todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas cargas, todas as nossas alegrias, todos os nossos bens, todo o nosso tempo, a forma como vivemos é ressignificada. Como o Falcão do Rapa fala, é possível então, é justo rasgar o que se tem. Por quê? Porque um horizonte novo com a ressurreição de Cristo foi aberto diante dos nossos olhos. Bom, e Paulo está argumentando muito nisso. Pessoal, se cremos que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, nós não podemos viver como aqueles que não têm esperança. Em 1 Coríntios 15, 17, ele diz, se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé, ainda estáis em vossos pecados. É por isso que a ressurreição é central. Se Cristo não ressuscitou, como alguns em Coríntios estavam falando, ilusória é a nossa fé, ainda estamos em nossos pecados, porque não adianta nada termos o perdão dos nossos pecados, se não vivemos uma nova vida no poder da ressurreição, se não existe perspectiva de um novo mundo da parte de Deus. Portanto, ressurreição é central para a nossa fé e para a forma como nós enxergamos o mundo. No verso 15, ele diz, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor. Aqui é uma das palavras que eu mais gosto. A palavra em grego é, para a vinda do Senhor, parousia. A portuguesada, que é como eu gosto mais, é a parousia. Então ele fala, nós os que estivermos aqui, para a parousia do Senhor. E o que é, afinal de contas, a parousia? Lá no mundo de Paulo, parousia, em grego, significa vinda, presença, chegada, manifestação. E ela era usada no contexto helenístico para a chegada dos reis e soberanos, imperadores, num novo território conquistado. É a parousia do imperador Tito, é a parousia do imperador Adriano, que está chegando no seu novo território para tomar posse. Mas ela também tinha contornos da manifestação das divindades. Por quê? Porque os próprios imperadores eram identificados com a divindade. Então a parousia é a vinda, é a presença. E os historiadores falam que ela era um momento de festa. O soberano está chegando. Aqueles que estão na cidade saem para fora dos muros da cidade para recebê-lo. Com flores, com palmas na mão, com coroas na cabeça, celebrando a chegada de um novo tempo. O imperador está chegando para reinar, ele vai trazer a sua justiça, ele vai trazer para nós uma nova vida, vai punir os seus adversários e recompensar os seus aliados. É a parousia imperial. E Paulo, quando ele vai falar da vinda de Cristo, ele usa algo que estava muito vivo na mente dos seus contemporâneos. Como que Cristo vai voltar? Aos moldes de uma parúsia imperial. Ele vem para reinar. Olha só que legal a descrição da chegada de Tito em Antioquia na guerra judaica de Josefo. Quando os habitantes de Antioquia souberam que Tito se aproximava da cidade, de tanta alegria, não podiam ficar dentro dos muros, mas se precipitavam ao seu encontro e avançavam mais de 30 estádios. Não só os homens, mas uma multidão de mulheres com seus filhos saíram da cidade, e quando viram ir chegando, enfileiraram-se de cada lado ao longo da estrada e saudavam-no com mãos levantadas, regressaram com ele aclamando de todos os modos. Então é dessa forma que Paulo vai usar aquilo que estava à sua mão, né, e fácil dos seus contemporâneos entenderem, da volta de Cristo. Ele vai falar que é uma parúsia. No verso 16, ele continua mostrando a imagem muito de parúsia. Olha só. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu. Então, esse Senhor que vem sobre as nuvens do céu, ele é identificado lá no livro de Daniel com o Filho do Homem. Se você olhar Daniel capítulo 7, verso 13, o capítulo 7, Daniel está tendo visões. E ele vê bestas e animais que simbolizam grandes impérios. Daniel está vivendo debaixo de um grande império, né? Ele sente a pressão, a força, a soberania desse império. Mas ele recebe uma visão falando que todos esses impérios vão passar. E daí vai vir alguém como um filho do homem descendo sobre as nuvens do céu. E esse que é como um filho do homem, a ele é entregue o império, a honra, o reino, e todos os povos, nações e línguas o servirão. Seu império será um império eterno que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Jesus se refere a ele como filho do homem. Quem era o filho do homem dentro da esperança do judaísmo? O filho do homem é alguém, o ungido da parte do Senhor, o Messias, que vem para reinar. Ele vem como juiz e soberano. Essa é a expectativa. Então, quando fala aqui que o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta descer do céu, é a imagem do filho do homem chegando para reinar. E isso deve mudar tudo na nossa existência, porque se o Filho do Homem está chegando para reinar, não existe nada de sólido nesse mundo, nada que vai permanecer diante dele, mas tudo diante dele se prostra, tudo diante dele reconhece o seu senhorio. Nenhuma injustiça passa desapercebida, pois todos os homens e mulheres prestam conta, e as nações, da sua vida, da sua existência, diante do Filho do Homem. E ele vem e estabelece o seu reino. Então, é dessa forma que está falando sobre a parúsia de Cristo. É uma parúsia definitiva. Bom, Jesus se refere a ele como Filho do Homem. Em Mateus 25, 31, ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E a trombeta, né, a sétima trombeta, lembrando que o número 7 no Apocalipse é sempre simbolizando a plenitude, em 6 dias o Senhor cria os céus e a terra, e no sétimo ele descansa, a gente encontra a trombeta em vários momentos na Bíblia, da manifestação de Deus, né, da convocação do povo. Em Apocalipse, nós encontramos, Apocalipse verso, capítulo 11, verso 15, no meio das visões de João, a sétima trombeta, e diz assim, verso 15 do capítulo 11, e o sétimo anjo tocou, houve então fortes vozes no céu clamando, muito parecido com o que Paulo está falando, a realeza do mundo passou agora para nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, o que que nós estamos aguardando com a volta de Cristo? O seu reinado. O que que nós estamos aguardando com a volta de Cristo? Que todas as nações vão se prostrar diante dele. Nós estamos aguardando um reino eterno. E se estamos aguardando um reino eterno, a forma como vivemos hoje nessa espera ativa tem que ser diferente. As lágrimas nós já temos consolo para elas. As coisas desse mundo que brilham aos nossos olhos, nós relativizamos. Por quê? Porque tudo está destinado a passar, porque o Filho do Homem vem. No verso 17, Paulo continua falando nos moldes da parúsia. Seremos arrebatados com eles nas nuvens, falando sobre aqueles que ficarem, né, que estiverem vivos na volta de Cristo e aqueles que morreram, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui a imagem que eu gosto de pensar, e tem um estudioso chamado Lucien Serfalks, e ele fala justamente sobre isso. Nós somos arrebatados para o encontro com o Senhor nas nuvens. Por quê? Porque o Senhor saiu da sua morada. Onde Jesus está? À direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, esperando a consumação de todas as coisas. Jesus já reina. É por isso que a nossa oração é que venha o teu reino, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então Jesus já é Senhor e soberano, mas ainda o seu reinado não é pleno no nosso tempo aqui presente. Então Jesus sai dos céus e vem nas nuvens para o encontro com aqueles que são arrebatados com eles. E eu gosto de pensar que esse encontro não é para morarmos no céu, mas é para regressarmos ao molde de uma parúsia para a terra, aonde é o seu reinado. Então a ideia de uma terra renovada, de uma terra transformada, de um novo céu, de uma nova terra onde habita a justiça, a ideia é que o Senhor não vai jogar fora essa terra, mas a ideia é que Ele renova ela por completo. A ideia é, como Moltmann fala, que a terra é tão importante porque a cruz de Cristo foi cravada nela, foi fincada nela. Então a terra aguarda a redenção, a natureza geme em expectativa. Isaías 65:17 diz, com efeito, vou criar novos céus e nova terra. As coisas de outrora não serão lembradas, nem tornarão a vir ao coração. Então, a gente pode pensar em muitas especulações, e tem gente que gosta disso, a respeito da vinda do Senhor, do arrebatamento, de cada detalhe, do novo céu, da nova terra, é aqui, não é aqui, e você tem argumento de todos os lados. Mas essas argumentações e essas suposições, essas especulações, não podem tirar de nós o foco daquilo que é o mais importante. E aquilo que é o mais importante é o que está dizendo aqui, assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o mais importante. É isso que pode nos dar esperança e perspectiva. É uma nova terra renovada? É uma outra dimensão da realidade que Ele vai nos levar? Não importa tanto. O que importa é que estaremos com o Senhor para sempre. O que importa é que nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Jesus Cristo. O que importa é o que Romanos 8 está falando, 8, 38 e 39. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, os principados, o presente ou o futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundezas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o ponto focal. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele foi preparar-nos morada, e Ele diz que vai nos levar para estarmos com Ele aonde Ele está. Hoje nós já desfrutamos dessa comunhão com o Senhor, não é verdade? Consequência do sangue de Cristo sobre nossas vidas e da reconciliação com Deus Pai, é que o Espírito de Deus habita em nós, e nós estamos em Cristo, assim como Cristo está no Pai. E o que pode romper essa união, essa aliança? Nada, nem a morte, nem o presente, nem o futuro. Estaremos para sempre com o Senhor. E é dessa forma que Paulo termina esse pedacinho de encorajamento no verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Nós somos dessa forma exortados pela expectativa da parúsia. Exortados a nos despirmos do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Exortados a vivermos como cidadãos desse reino vindouro. Se aguardamos um reino vindouro de justiça, de amor, de paz, de liberdade, já vivemos aqui agora, dentro das nossas possibilidades, dentro do possível das nossas forças, algo da nova criação de todas as coisas. Nós aguardamos numa expectativa criativa. E isso nos traz consolo e esperança, isso nos exorta constantemente. Toda a vida cristã está orientada para a parusia. O próprio memorial da ceia, nós devemos celebrar a ceia, tomando do pão e do cálice, até que ele venha. Até que um dia vamos nos sentar à mesa no reino eterno, renovado, e vamos beber do vinho novo no reino de Deus. Toda a nossa vida está orientada para o futuro. Eu gostaria de terminar com o texto do Apocalipse, né? Apocalipse que significa revelação, tirar o véu daquilo que está encoberto. Então, por que que Paulo está falando para o pessoal? Pessoal, nós não devemos nos entristecer como os que não têm esperança. Não é que ele falou que não deve se entristecer. O pecado continua causando dor, a injustiça é mal cheirosa, a morte é indesejada, mas nós entendemos que é tudo provisório diante da realidade plena que está vindo, diante da manifestação, da parusia de Jesus Cristo. Então o Apocalipse está tirando o véu dessa realidade e trazendo à luz aquilo que não está evidente aos olhos, para que nós pautemos a nossa vida, não pelo que se vê, que é transitório, mas pelo que não se vê, que é eterno. Eu gostaria de convidar você agora a fechar os seus olhos, enquanto eu leio a descrição de Apocalipse 21, verso 1 até o verso 5. E é essa visão que deve pautar a sua existência. É essa visão que deve ser uma bússola orientando os seus passos nesse mundo, para que você não se iluda com aquilo que não é importante, para que o sofrimento não seja uma força que esmague a sua vida. Por quê? Porque temos uma perspectiva de um reino eterno e sem fim. E diz assim: vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisto, ouvi uma voz forte que do trono dizia: eis que a tenda de Deus está com os homens, ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as antigas coisas se foram. O que estava sentado no trono declarou: eis que faço novas todas as coisas. O que estava sentado no trono declarou: eis que faço novas todas as coisas. Eu convido você a se colocar em pé neste momento. Eu convido você a levantar a sua voz, as suas mãos, o seu corpo, em resposta a esse Deus que olha do futuro para nós e diz: eis que faço novas todas as coisas.